Pesquisa da UFMA sobre células combustíveis é capa de revista científica europeia. Você sabe a diferença entre gás e vapor? Eu sou Esther Domingos e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência.
Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência, as notícias do universo científico. De segunda a sexta, às 8 da manhã, com reapresentação às 2 da tarde, na Universidade FM. Rádio Ciência.
Pesquisa da UFMA sobre células combustíveis é capa de revista científica europeia. Os detalhes na reportagem de Vitória Tinoco.
A pesquisa intitulada Aplicação de nanocascas de platina e prata em células combustíveis, sob orientação do docente do curso de Química da Universidade Federal do Maranhão, o professor Marco Aurélio Suller Garcia, foi capa da revista científica europeia ChemCatChem, com classificação Qualis A1. O trabalho envolve parcerias com diversas outras instituições e futuramente busca patentear o processo, o que pode gerar futura comercialização de materiais com garantias de sustentabilidade e economia. As células combustíveis são conversores de energia que usam a reação eletroquímica para a produção de eletricidade. Ao contrário das baterias que contêm um suprimento fixo de energia, as células combustíveis não exigem recarga, desde que o combustível utilizado seja continuamente fornecido. Há uma autossuficiência dessas células, o que representa grande vantagem em relação a outras formas de transformação de energia química em elétrica e tem baixo impacto ambiental. Dependendo da tecnologia utilizada, não emitem gases de efeito estufa. Nesse sentido, o estudo parte da abordagem de trabalhar com processos catalisadores a partir da criação de nanocascas em uma morfologia oca, que utilizaria menos platina, que é um metal nobre, aliando à utilização da prata, outro metal nobre, porém de valor mais acessível. Assim, o trabalho gera mais efetividade com um custo-benefício mais em conta. O professor Marco Aurélio explica.
O objetivo, então, basicamente foi utilizar uma quantidade extremamente pequena de platina, e no momento que a gente utilizou essa quantidade extremamente pequena, no formato de nanopartículas ocas, a gente conseguiu uma eficiência muito maior. Por que eu falo dessa eficiência? Porque normalmente um catalisador chega a ter 20% em massa de platina, ou seja, o catalisador acaba ficando muito caro, e nós conseguimos ter uma eficiência muito grande com somente 1% de metal na superfície desse material, tá? Fazendo então com que o processo não só fosse eficiente, mas também tivesse um bom custo-benefício.
Mas as nanocascas não são importantes apenas pelo baixo custo. No sentido prático e mecanístico, a aleatoriedade dos átomos gera mais efetividade para o processo, por serem mais seletivos e reduzirem o oxigênio. Isso representa a viabilização do uso de matrizes energéticas mais limpas e renováveis. Além das cascas nanométricas, a equipe pesquisa ainda outras possibilidades de utilização dos metais nobres na modulação de nanoestruturas e festeja as possibilidades de usar métodos já estabelecidos para a criação de alternativas eficazes e sustentáveis. A partir disso, Marco Aurélio relata ainda a necessidade de implementar essas práticas o mais rápido possível para reduzir as consequências da liberação de gases do efeito estufa.
A gente está pensando sempre na mudança de matriz energética do mundo. A gente sabe que a gente está liberando muito gás do efeito estufa. Nós já sabemos que em 10 anos, cada vez mais, vamos ter problemas como os de aquecimento global e vários outros que a gente sabe até agora, e que a gente sabe que se a gente parasse hoje, a gente não conseguiria deter esses problemas ambientais que nós já estamos causando. Porém, a gente sabe que não vai poder deter, mas a gente sabe que a gente vai ter que fazer uma transição gradual para outras matrizes energéticas. E as células a combustível fazem parte disso, assim como a utilização de hidrogênio, a utilização de supercapacitores, energia eólica, energia solar e assim sucessivamente.
O professor destaca ainda o sucesso da pesquisa e considera que há uma revolução na maneira de fazer química. O estudo abre um leque de possibilidades dos pontos de vista industrial e econômico e pode ser aliado a várias áreas do conhecimento. Vitória Tinoco, Jornalismo, Universidade FM.
Tome ciência.
E a diferença entre gás e vapor, você sabe qual é? Visualmente, eles parecem ter as mesmas características, e muitas vezes nos referimos a eles como se fosse a mesma coisa. Um exemplo é a água, no estado gasoso, quando na realidade pretende se referir ao vapor de água. Esse vapor é uma referência dada à matéria no estado gasoso, forma capaz de estar em equilíbrio com o líquido ou sólido do qual se faz através do aumento da temperatura. O gás, por sua vez, é um dos estados físicos da matéria. Não tem forma nem volume definido e consiste em um aglomerado de partículas cujos movimentos são aleatórios. Você sabia? Tome ciência.
Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência, as notícias do universo científico. De segunda a sexta, às 8 da manhã, com reapresentação às 2 da tarde, na Universidade FM. Rádio Ciência.